A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a difusão científica e a sua interseção com a cultura amazônica. Para falar a respeito desse assunto, a nossa entrevistada é Anne Karine Almeida Castelo Branco, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e também autora do livro Difusão Científica da Universidade à Escola, lançado pela Paco Editorial. Anne, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, professor.
Pois é, Anne. Você, em primeiro lugar, né, você mora em Manaus, né, é professora do IFAM, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
Isso.
E você vem se dedicando, né, nos últimos anos a estudar a questão da difusão científica, né, que, no entanto, você até publicou um livro, né, Difusão Científica da Universidade à Escola, que foi, inclusive, a sua dissertação de mestrado. Como é que você faz essas interseções, difusão científica, cultura amazônica, universidade e também a escola, entendendo a escola do ensino fundamental e do ensino médio?
Foi um desafio, porque eu ainda não estava na área da educação quando eu comecei a pensar na questão da difusão científica. Então, no primeiro momento, era tudo muito novo para mim, porque eu vim do curso de publicidade, estudei administração de empresa também.
É porque você é publicitária, né?
Sou publicitária.
E administradora de empresas.
De empresa. Uhum. Então, eu vinha de um outro universo e que eu não tinha contato com a difusão científica. E quando eu me interessei por fazer o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Amazônia e que eu me deparei com essa possibilidade e vi como uma forma de unir a comunicação e a ciência, isso para mim se tornou um desafio a ser superado, porque não bastava eu entender da comunicação, eu precisava entrar numa outra seara, que era a ciência, e me apropriar desses conhecimentos todos e consegui fazer essa relação. Então, para mim, isso foi o que me moveu para desenvolver a minha dissertação e também, posteriormente, lançar o livro e poder falar para as pessoas que é possível unir a comunicação e a ciência a partir dessa proposta da difusão da ciência.
E quando você chama ciência, você está se referindo propriamente a quê?
No caso da pesquisa, da dissertação, nós tínhamos um enfoque, que era o enfoque do programa, que era nas disciplinas de química, física, biologia, e nós trabalhávamos dentro de uma perspectiva interdisciplinar, dentro de uma sala de aula do nono ano de uma escola pública. Então, dentro dessa proposta que nós tínhamos, dentro dessa sala, tinham professores de ciências naturais, tinham professores de matemática, língua portuguesa, uma comunicadora, que era eu, e um psicólogo que fazia algumas avaliações psicopedagógicas. Então, nós trabalhávamos juntos, nós éramos ao todo 8 pesquisadores em uma sala, e isso foi muito enriquecedor, porque existiam conflitos, logicamente, que 8 pessoas, né, completamente competentes e com ideias diferentes, mas isso também enriqueceu muito a nossa pesquisa. E eu penso que isso trouxe uma contribuição tanto para nós pesquisadores, quanto para a escola, quanto para os alunos que participaram.
Porque
e para a própria universidade, né, o programa.
Dentro da escola, a ciência, ela geralmente é pensar dentro dessas disciplinas que você disse, né? O ensino médio, que seria aí é química, biologia.
Química, física, biologia, mas nesse caso era no nono ano. Ainda era um ensino básico, né, fundamental.
Agora, o fato da escola colocar a ciência dentro de um universo que estaria muito próximo às ciências biológicas e exatas, já não tem alguma distorção?
É, isso era algo assim, que a gente tentava levar para o espaço de sala de aula, inclusive questionando e levando a própria cultura amazônica para que isso começasse a ser discutido e trazer a ciência para essa realidade deles do dia a dia. Inclusive dentro da própria sociedade, dentro da própria comunidade em que a escola estava inserida. Então, a gente sempre procurava levá-los para essa realidade e mostrar que a ciência estava no dia a dia, no cotidiano, nas práticas deles em casa, nas atividades que eles faziam desportivas e assim trazendo um pouco da cultura amazônica e da própria diversidade que existe dentro da própria comunidade.
Né? Certo. Inclusive, você trouxe uma música aqui que é o Vento Norte, né? Que é interpretada aí pelo dueto amazônico. E o porquê dessa música?
Essa é uma música que, para mim, ela fala muito da região, da nossa cultura, fala da nossa biodiversidade, fala da religião, então fala muito do povo amazônico, da nossa diversidade enquanto povo, e que para mim toca muito, porque ela foi composta por José Cardoso, que é um grande compositor de toadas de boi bumbá, para o Festival de Parintins, que é conhecido mundialmente. E o José Cardoso tem grandes composições. E, para mim, a composição mais bonita, assim, que me traz, assim, coisas muito relevantes com relação à nossa cultura, é essa música, O Vento Norte.
Perfeito. Então, Vento Norte, né, de José Cardoso, interpretada aí pelo dueto amazônico.
Isso.
Seduz minhas mãos, assobia e me banha de emoção. O amor errante, paixão distante, azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, paz pra tua de nuvens, meu céu.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Anne Karine Almeida Castelo Branco, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Pois é, Anne, você, enquanto professora lá de Manaus, né, aí nos trouxe aí na sua seleção musical o Vento Norte, né, que é do dueto amazônico. Agora, essa música ela fala muito da biodiversidade, né, e do ritmo que... O Amazonas tem. No seu trabalho, que você vai trabalhar divulgação científica, principalmente pensando no ambiente escolar, você percebe essa diversidade presente ou a escola ela elimina essa diversidade cultural?
Não, ela está presente o tempo inteiro. E a gente percebe, assim, até sendo uma escola pública, né? Existiam jovens de várias formas, assim, com histórias de vida diferentes, com culturas diferentes, com sentimentos e pensamentos diferenciados. E eu penso, inclusive, que isso que, pelo menos, me fez ir até o final. Porque se você entra e cai de paraquedas, né, no sentido de entrar... olhando só o todo, sem pensar que ali tem vários indivíduos e que cada um tem uma história, tem um sonho, tem uma necessidade, tem uma vivência e tem um futuro diferente, você vai desanimando, porque você vai encontrando muitas dificuldades nesse processo da pesquisa. Dificuldades em termos estruturais da escola, dificuldades de relacionamento, às vezes, com os dirigentes, dificuldades de relacionamento com os próprios estudantes, até você ir sendo aceito
por eles. A faixa etária deles, qual que é?
De 14 a 16 anos, em média.
Os professores dentro de uma escola, é uma escola de ensino médio, né? De ensino fundamental. E como os professores dessa escola que você analisou percebem a ciência ou a divulgação científica?
Olha, é vista como de forma disciplinar. Que era a proposta que nós pensávamos justamente em trazer algo diferenciado. Porque isso é uma realidade de muitas escolas, né, e da nossa educação. Então, nós víamos os professores, cada um no seu espaço, com a sua disciplina, e que pouco conseguiam interagir com esse meio ambiente, com essa comunidade. E essa era a proposta que o projeto Observatório da Educação, que era o projeto que eu fazia parte, e no qual foi realizada a pesquisa, vinha propor essa perspectiva interdisciplinar.
E foi fácil realizar?
Não, fácil não. Assim, foi desafiador, eu digo, né? E foi muito intensa, porque nós tínhamos, em média, duas intervenções por semana. E em todo o processo também do mestrado, fora a questão mesmo da interação, dessa interatividade com a própria escola, com os alunos, com a comunidade, de entender essa comunidade, porque não é só você chegar e levar uma proposta, você precisa entender o que que essa comunidade espera e pensa, e sente, e sonha. E dentro disso tudo, deixar a pesquisa ir aflorando.
Você trouxe na sua seleção musical aqui mais uma música brasileira, interpretada aí pela Ellen Mendonça. Né? Vamos ouvir, depois você explica?
Sou brasileira, sou caboquinha da pátria d'água, com muito orgulho e farinha. Sou poesia, cunha também. Poeta maluco, olho d'água, pedaço de mim. Sou Tainã, igarapé, balanço da rede, viola no peito, lezeira baré. Sou curupira, sou caboquinha, Antônio Pereira, Aníbal Bessa, Mariazinha, Professor Boi Bumbá, Vila Santa Rita, Chico da Silva. Sou moranguetá, meu som também dá pra se dançar. De Sil Raízes são dois pra lá, dois pra cá. Sou brasileira, sou brasileira, caboquinha, caboquinha brasileira. Sou brasileira, sou brasileira, sou caboquinha da pátria d'água, com muito orgulho e farinha. Sou poesia, cunha também. Disse o poeta maluco, olho d'água, pedaço de mim. Sou tainã, igarapé, balanço da rede, viola no peito, bezerra baré. Sou curupira, sou caboquinha, Antônio Pereira, Aníbal Bessa, Mariazinha. Sou brasileira, sou brasileira, caboquinha, caboquinha brasileira. Sou brasileira, sou brasileira, sou brasileira.
Anne, você nos trouxe aí a brasileira da Ellen Mendonça, né? E você disse que é cantora lá da região mesmo, da terra. E na música ela vai destacando os grandes nomes da música brasileira lá. A respeito da cultura amazônica, muitas vezes, assim, quem não é daquela região tem uma outra visão. Como é que você vê os estereótipos que vêm sendo construídos em relação à região amazônica? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.